A campanha eleitoral para as legislativas guineenses está prestes a terminar. Para além da agenda definida pelos 21 partidos concorrentes no 10 de março, outras questões acabaram por se impor no debate público. A situação da saúde e da educação, dois setores carenciados e cujos técnicos têm denunciado uma falta crónica de meios. Um diagnóstico feito, nomeadamente, por Sé Cunhaga, líder da RENAJ, Rede Nacional das Associações Juvenis.
O sistema educativo guineense precisa ser repensado, precisa de uma reforma profunda, e isso passa necessariamente pela adoção de uma política de ensino voltada à requalificação, primeiro, da classe docente, para assim poder ter efeito nos estudantes. Temos um sistema educativo voltado à reprodução do conhecimento. Hoje em dia, o desafio da ciência é que devemos ser nós a produzir conhecimento e não reproduzir conhecimento. Temos essas dificuldades a nível do setor, greves subsequentes que se verifica no setor de ensino, devido à falta de pagamento do salário por parte do governo, e exatamente nos últimos tempos temos assistido greves subsequentes no setor. E neste momento estamos em iminência de anulação do ano, ou seja, o ano letivo está em risco de ser anulado, que não tem condições, não tem dias letivos suficientes para podermos dizer que efetivamente podemos validar o ano. Só pena de estarmos a formar as pessoas sem que, no entanto, tenham ferramentas suficientes para poderem enfrentar desafios nacionais e de globalização.
Praticamente todos os anos coloca-se precisamente essa questão de validar ou não o ano letivo, já há uns quantos anos.
Isto devido à greve, que a maior causa da greve aqui na Guiné-Bissau tem que ver justamente com não pagamento de salário, o sindicato dos professores têm reclamado outras coisas para além do pagamento de salário, como, por exemplo, a aprovação do Estatuto de Carreira Docente, que é um instrumento de orientação e de promoção na carreira dos professores, que felizmente já foi aprovado.
Há estudantes que entraram, digamos assim, nesse debate, fazendo bloqueios a Bissau, havendo inclusivamente incidentes, houve alguns que foram detidos. Entende esse tipo de iniciativas de estudantes?
Isso é revolta da alma. Acho que não tem que ver apenas com a greve no setor da educação, mas sim a revolta da alma do guineense sobre tudo o que está acontecendo no nosso país. A educação é relegada ao último plano quando deveria ser considerado o setor-chave para alavancarmos o país. Os estudantes estão revoltados porque não se pode admitir num país tão miserável como a Guiné-Bissau que a classe política ostente luxo quando não tem aulas no setor da educação. Isso cria revolta no seio dos estudantes e é a razão que naquele dia 8 os estudantes saíram à rua para reivindicar. E deu naquele incidente que aconteceu, mas que é um sinal importante para saber que essa sociedade, este povo, jamais admitirá que o seu futuro continue a ser adiado, relegado a um devir que nunca mais se concretize.
Enquanto líder associativo, o facto de esta questão aparecer de forma tão premente no debate político, em plena campanha eleitoral, não receia que isto possa poluir o debate e que isso até possa ser utilizado por líderes políticos?
É verdade, sim. Os estudantes que saíram à rua saíram simplesmente para reivindicar. Mas é verdade também que há riscos de estas manifestações serem aproveitadas por qualquer um que seja para fazer e implementar a sua agenda própria. Por isso, nós, enquanto líderes juvenis, temos aconselhado aos estudantes que podem sim reivindicar, mas que tomem cuidado com infiltrados que devem fazer essa reivindicação de forma pacífica, que não ponham em causa a paz e que coloquem em causa a própria realização do pleito eleitoral.
Como é que é ser jovem na Guiné-Bissau? Pensa-se num futuro dentro da Guiné-Bissau ou pensa-se em fugir?
Não, nós antes, pelo contrário, encorajamos os jovens a trabalhar para a Guiné-Bissau, pensar em construir o seu futuro aqui no país, porque apesar das dificuldades, apesar de não termos ainda um sistema educativo que possa de facto qualificar o jovem ou responder às demandas da juventude, apesar de termos 30% de taxa de desemprego jovem no país e outras dificuldades, mas nós acreditamos enquanto jovem que nós podemos assumir o destino do país e nós vamos fazer isso neste processo eleitoral. Vamos, a partir deste momento, implementar a nossa agenda juvenil para podermos transformar o país.
O que é que a RENAJ vai reclamar a quem sair vitorioso?
Em primeiro lugar, a educação. A fatia orçamental para a educação tem que ser elevada. A questão do emprego jovem, concessão de crédito para jovens, mas, sobretudo, tudo isso passa por uma premissa, a consolidação da paz, para que os jovens possam ter empregos, a possibilidade de ter ensino de qualidade na Guiné-Bissau.
Rui Landim, consultor na área de desenvolvimento, também se mostra crítico quanto ao tratamento político dado tanto à saúde como à educação.
Tem vivido um clima de permanente instabilidade no sistema educativo. Só menos de 3 anos a educação teve mais de 4-5 ministros, quer dizer que a esperança de vida do ministro da Educação não ultrapassa os 3 meses, 4 meses. Isso já diz tudo do estado caótico do sistema educativo. E agora houve-se projetos e ideias sobre a educação, quase que uma discussão a que os partidos foram forçados, porque vimos greves repetidas, manifestações dos estudantes que legitimamente exigem um direito fundamental, que é o direito à educação. E essas manifestações recorrentes, quase que tornaram-se hoje habituais, se quisermos assim dizer, pão de cada dia. Porque as reivindicações não são satisfeitas e, para não ajudar a resolver o problema, aparecem problemas dos sindicatos e do conluio do Presidente da República com os sindicatos para destabilizar tudo isto. O diagnóstico é conhecido, há vários estudos. Temos o Rezende, que é o relatório da situação do sistema educativo nacional, que já tem 2 gerações. Houve um em 2009, há um outro que se produziu há bem pouco tempo, em 2017, que faz o diagnóstico e propõe linhas para ultrapassar os estrangulamentos, a solução dos estrangulamentos, com estratégia definida, etc. Mas, salvo um caso ou outro, daquilo que assisti, aquilo que ouvi, o setor da educação está longe de ser. Portanto, são mais ou menos discursos evasivos, discursos de muito boas intenções, que não passam disso, mas que não há uma estratégia que possa se considerar uma estratégia rigorosa. Todos dizem, nós vamos tratar bem os professores, mas como? E para alimentar o ensino em termos de formação profissional, que significa o quê? Faculdades ou escolas têm que formar professores, por isso o ensino superior também tem essa missão, e formar também professores para o ensino básico ou para o ensino secundário. E nós temos um desafio, o ensino básico de 9 anos, porque não podemos hoje, com toda a complexidade deste mundo que hoje temos, uma educação de base tem que ser alargada, e nesse caso a educação básica de 9 anos está prevista na lei de base do sistema educativo, pensar que seja suficiente para ter uma educação de base que possa permitir prosseguir o estudo ou entrar no mercado de trabalho após uma formação profissionalizante. Tudo isso ninguém ouve.
Nunca se viu impor com tanta premência 2 questões na campanha eleitoral, que são essas questões da educação e da saúde. Isso tem a ver com o facto das classes, tanto da saúde como da educação, terem tomado a consciência da importância de se manifestarem nesta altura, ou é alguma utilização política?
São as 2 coisas ao mesmo tempo. Há uma utilização política, é inegável, mas também esta reação do setor da educação e da saúde, para não ser injusta aos profissionais, é como uma reação, um grito de socorro, de que a situação piora de dia a dia. Ninguém pode negar que a situação dos professores é uma situação lamentável. É só preciso ir aos hospitais para ver que nenhuma experiência se pode encontrar. Os profissionais encontram-se na situação de frustração completa, do ponto de vista profissional e do ponto de vista propriamente da sua subsistência. Com dignidade também tem esses problemas. As 2 coisas conjugadas levam à situação constante, quase que explosiva, e que é simplesmente incontornável.
Agostinho Pedro Semedo, médico e antigo diretor-geral do Hospital Simão Mendes, unidade de referência aqui na Guiné-Bissau, também aponta as carências do seu setor e as consequências que têm sobre a população.
Não é fácil. Esse Bissau, o Hospital Nacional Simão Mendes, tem poucas condições para atender casos gravíssimos a nível de, vamos falar, de cirurgia, de um suporte básico, avançado de vida. É difícil lá no interior. Tem uma equipa muito forte aqui no Simão Mendes, inclusive amigos cubanos que estão aqui a apoiá-lo na formação de quadros de saúde. E há médicos menos guineenses de renome que fazem grandes esforços em resolver certas situações. Mas há situações que geralmente não se pode resolver aqui em Bissau. E através da evacuação, se tiver dinheiro é urgente ir para Dakar ou para Gâmbia. e nas últimas horas é aguardar aquela a Junta Nacional, que é uma cooperação entre Portugal e Guiné-Bissau para a evacuação de doentes, que às vezes não conseguem ir na altura, morrem pela falta de comunicação, falta de papeladas exigidas pela embaixada. Temos responsabilidade, sítio para estar e tudo mais, se não tem assim uma marcação urgente entre o hospital e o Ministério da Saúde.
Como é que é ser médico na Guiné-Bissau?
Ser médico na Guiné-Bissau é ter coragem. É ter coragem e enfrentar as dificuldades, porque falta de tudo. Falta de tudo e materiais médicos. Considero que um médico na Guiné-Bissau é capaz de trabalhar em qualquer parte do mundo, porque tem conhecimentos mesmo, tem base. Falta de equipamentos. Aquilo que nós trabalhamos aqui é o estetoscópio, o esfigma, e a cabeça e as mãos para palpar.
Como é que é a saúde dos guineenses?
Temos de tudo. Temos o paludismo simples, até o paludismo grave, que as pessoas, se não agirem com muita urgência, morrem. Temos o AVC, a hipertensão, que agora, como consequência, eu digo isso é consequência daquela guerra de 98, que agora as pessoas e a situação mesmo do país, o estresse e tudo mais, tem muitos doentes hipertensos, inclusive jovens, com AVCs. Não quer dizer que não há homens e mulheres na idade de 40, 50 anos com AVCs, mas sobretudo há também jovens de 15, 20 e tal anos com problemas sérios de saúde, da hipertensão, das insuficiências renais, das diabetes e tudo mais.
E em termos de formação, poderia haver melhorias nesse setor?
Geralmente a formação do médico não para depois de tomar o diploma. Tem que ter reciclagens frequentes, seminários e certas formações de curta duração, e inclusive especialização em certas áreas, que geralmente é muito importante no país. Os médicos mais novos estão a sair das cadeiras, devem estar aos lados dos mais velhos para poderem aprender, mas têm que ter formações clínicas frequentes para poder fazer face à situação do Sistema Nacional de Saúde. Por falta desses meios de trabalho, anomalias a nível do Sistema Nacional de Saúde, quando o médico vai para o estrangeiro na formação ou na reciclagem, de vez em quando não volta. Há que apostar, portanto, na formação local.
Quais são as suas expectativas relativamente a quem vier a ser vitorioso destas eleições?
Há que promover um encontro nacional de todos os técnicos para debater o Sistema Nacional de Saúde. E por aí poderá sair recomendações valiosas e muito importantes para o novo governo que vem, para serem implementadas. Porque geralmente nós não podemos só optar em curar, porque nenhum país do mundo consegue curar, porque a saúde é cara. Então há que arranjar maneiras de prevenir mesmo certas doenças que são preveníveis. Por exemplo, o paludismo e outras doenças infectocontagiosas e tudo mais. Há que chamar os quadros do país para debaterem seriamente sobre o Sistema Nacional de Saúde. Não colocar de lado o salário, não? Porque se não tem salário, o médico vai ter problemas. Quando a casa não está, os filhos não pagam a escola e a renda da casa, luz e água, vai ser muito difícil. Mas eu estou convicto que as coisas podem mudar pouco a pouco.
Ouviram o médico Agostinho Semedo, Rui Landim, consultor, e também Secunhaga, líder da RENAGE. Liliana Henriques, Bissau, RFI.